agora na Jovem Pan. Your mission. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Alô, Brasil. Alô, Brasil. Quinta-feira aqui, nós no Missão Impossível.
É isso aí, começando mais um Missão Impossível, missão com C, tá? Porque missão com K não dá. Mas deu, funcionou, pra quem ouviu funcionou, porque a fonética é o importante. No caso, nós estamos falando de radio. Então, uma fonética vale mais que mil imagens. E o programa tá no ar, já sabe, quer participar, é só mandar sua mensagem pra missão@jovempanfm.com.br. É bom estar com vocês, é bom ficar com vocês. Eu estou muito animada, hoje eu já acordei fazendo reuniões com a diretoria da televisão. É programa, é emoção, vem novidade por aí, meu irmão. Sabe assim?
Vamos trabalhar?
Novidade por aí.
Tá?
Novidade por aí. Novidades. É novidade. É vinagrete, hein?
Credo.
É vinagrete.
Para!
Missão Impossível. Jovem Pan.
Alô?
Alô?
Alô? Alô, alô, Marciano.
De novo?
Aqui quem fala é da Terra.
Ah, pra variar.
Eu e o Bob estamos em guerra. Você não imagina a loucura.
O cara tá feliz.
O Bob é chato e eu sou linha dura. Por quê?
Ô, quem fala?
Júlio César.
Júlio César,
Júpiter.
É, Júpiter César.
É isso que eu entendi, juro.
Júpiter César.
Júlio César.
Não, saltitantinho.
É isso que eu ia falar, é uma versão... É a versão... Priscila. Júlio, você é do Babado?
Não, tá doido.
Chupa, não. Bob. O Bob não sabe distinguir uma pessoa.
Como
tá
assim?
Vendo, Bob? Seu público não é LGBTQI+. Esse é o meu. E Júlio César, de onde você é?
De Londrina.
De Londrina, Paraná. Adoro a sua terra,
muito
gente
bom.
Linda e trabalhadora e séria, educada. Adoro Londrina, mercado de teste, o que funciona aí funciona em qualquer lugar. Quantos anos você tem?
35.
35, altura?
1,75.
Peso?
85 quilos.
Olha ele, é músculo ou lasanha?
É, barriguinha de
chope,
né?
Aí sim, querido, com o preço que está um supermercado, você tem noção quanto vale uma barriga? Uma barriga é artigo de luxo.
Vale bastante.
É, e a cerveja também aumentou muito.
Cultivando ela.
Pra ter essa barriga, a cerveja aumentou muito, você tá ganhando muito.
Quanto que custa uma cerveja?
Depende, a que eu gosto tá em média de 4,50 a 5 a lata, tá? É a verde. É a verde. Aí...
Ela é essa mesmo. Essa... Que a long neck tá mais ou menos esse preço.
Você gosta da verde também, né?
É verdinha do Palmeiras, né?
Eu adoro a verde também. A verde é comigo também. Comigo mesmo, a verde. Agora, eu ainda prefiro um belo drink. Adoraria agora. Vocês então tomariam a verdinha. Eu estaria agora numa caipe siriguela deliciosa.
Siriguela!
Ou uma batidinha de caju.
Na praia.
Um belo champanhe. No qualquer
praia?
Lugar, gente. Com isso na mão, você não queria. Você precisava da
praia,
você
tá
aqui no
praia.
Estúdio.
Olá.
Não, na praia é melhor ainda, né, amor?
Praia é tudo.
Também acho. E qual que é a sua profissão, Júlio?
Executivo de vendas.
Executivo de vendas.
Mas você vende o que executivamente?
Muito bem.
É produto Netflix.
Ai, que delícia! Eu queria agora, me dá um chocolate.
Você é mó pedinte,
amigo.
Manda chocolate pra mim, por favor. Barra, aquela barra que tem os padres, grossa, alta, eu roeria metade dela aqui agora apresentando o programa, ainda mais agora que eu fiz promessa, estou sentindo falta de açúcar.
Uma barra de soufflé, pode ser?
Pode também, mas eu gosto daquelas, tem umas que são tipo de um quilo ou meio quilo, sei lá, sabe uma que é grande, ela é alta, assim, bem dura?
É pra fazer ovo de... Sim. Pra derreter, fazer ovos
pra derreter,
de
fazer
chocolate.
Coisa, eu quero essa.
Qualquer coisa.
Para, Júlio César, uma barra de chocolate só, você quer me dar pequenininha, pão duro? É pra mandar pra Jovem Pan, fazer stories. Mande uma caixa.
E aí, ele quer falar. Pra Jovem Pan tem que ser uma caixa, né?
Exato. Rogerinho já olhou falando que quer, Chiro também, Bob também. A gente adoraria. Estamos todo mundo agora aqui com vontade de chamar um chocolate.
Quanto vale essa barra?
Quero saber, querido.
Não, quanto custa? Porque eu vendo pra comprar cerveja.
Nossa! Nossa, que vergonha. Depois dessa... Não, depois dessa, vamos de música. Daqui a pouco a gente volta.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Risada do Júlio.
Sorridente Júlio César.
Não, Júlio é gente fina, animada.
35 anos de Londrina,
também,
Paraná.
Também, né, come chocolate o tempo inteiro. Vem aquele negócio que se, como é que chama a substância lá? Que dá,
serotonina.
Que vem a serotonina.
Não é? É igual fazer exercício físico. Ô, Júlio César. Júlio?
Oi, tá me escutando?
Agora sim. E aí, que pega nessa vida? Você é um cara sorridente, parece ser um cara bem feliz, de bem com a vida. Qual que é o problema?
Não, não tem problema não. Tem coisas boas. Eu tô feliz porque sou casado com uma mulher maravilhosa. Então, é a alegria do meu dia a dia.
Há quanto tempo você está casado com essa mulher maravilhosa?
A gente está casado fazem 14 anos e a gente está junto fazem 18 anos.
E como você conheceu essa mulher maravilhosa?
Essa mulher eu conheci através da minha irmã. Então ela era amiga da minha irmã e a gente morava no mesmo bairro. Ela tinha 13 para 14 anos e eu tinha 16 para 17 anos.
Pô, faz tempo, hein?
Que delícia! Que delícia, gostoso poder encontrar a pessoa que a gente ama, assim, tanto desde novinho, ainda amiga da irmã, o pacote inteiro já azeitado, né? Irmã já gosta, família já gosta, delícia!
Não, e pra ajudar, é o mesmo nome da irmã ainda.
Como que é?
Camila.
Ai, que tudo. E elas ainda são super amigas?
São best.
Aí é que é.
Best friends. Mas aí, desde... Ah, você tinha 16 anos, ela tinha 13, agora você está com 35. Vocês estão juntos esse tempo todo? Ou teve algum problema aí pelo caminho? Vocês se separaram, depois se reencontraram?
É, teve algumas separações no percalço. Então, esse meio tempo, a gente ficou separado. E voltava, né? Aquele namorico de adolescente. Então, ficava as duas semanas separado, mas o maior... Quando a gente largou de verdade, a gente ficou quase um ano separado. Aí, a gente... Acabou voltando. A gente tem um filho de 14 anos, então, é o João Gabriel, presente de Deus, nosso presente na nossa bênção. E fazem, agora, a gente casou na igreja fazem 8 anos, então a gente oficializou mesmo na igreja 8 anos. Então a gente é casado por causa do João, né, que o João tem 14, então a gente se juntou e casou na igreja agora em 2012.
Ah, o João veio sem planos, foi sem querer.
Hã? Foi sem querer.
E aí apareceu...
O João chegou chegando, veio falou, é a minha hora, vocês que me tolerem.
Não, e assim, o João, que eu falo assim, o João é um milagre, porque a Camila ela tem uma doença que é autoimune. Então a gente tentou engravidar, várias vezes ela perde o nenê. A gente descobriu essa doença em 2017, com então, o sangue dela coagula, eu esqueci o nome da doença.
Eu queria saber.
Então a gente perdeu mais de 7 bebês aí até...
Meu Deus, Júlio! Que é isso? Olha o tanto de coisa que vocês dois passaram. Isso tudo até descobrir que era essa doença autoimune?
Isso, a gente descobriu agora. Então,
ô, Júlio, como é que foi que vocês descobriram? Gente... Digo isso assim, o que ela sentiu? Como é que foi que descobriram? Antes da gente ligar pra ela e fazer a homenagem, porque eu fico imaginando quem tá ouvindo o programa agora, porque eu vi, olha que doido. Enquanto você falou isso, eu tava lembrando da... Como é que chama, já que é a menina? Mariana Rios, sabe aquela atriz? Ela perdeu o bebê agora há pouco, né? E ela perdeu e descobriu que ela tinha uma doença autoimune. Que ela tem também um negócio que ela, do sangue e tal. E são coisas que ela também, ela veio a público pra contar, porque ela falou, olha, é pra informar. Às vezes tem muita gente passando e não pôde ir nos mesmos médicos e tudo pra investigar a fundo e descobrir que é isso. Como é que foi e o que, que ela teve?
Não, ela tava perdendo muito... Assim, o João já nasceu já de 6 meses. Então, o João veio seis meses, então ele veio ao mundo do nada. Então já veio antes, já. Então nasceu com 1,4 kg, aí ficou 27 dias internado. Então a gente começou pelo João, e depois ela veio perdendo filhos.
Em então 2017, aí vocês tentaram de novo e não conseguiram mais.
Não conseguimos mais. Aí, a gente queria ter mais filhos, nosso sonho era ter 3 filhos, e acabou ficando adiando. Aí em 2017 a gente encontrou um médico, que ele é professor na UEL aqui, e ele só cuida de casos raros.
Uhum.
E acabou pedindo uma bateria de exames pra Camila. Aí a gente descobriu que ela tem essa doença. E é uma coisa assim que eu falo, porque é muito de Deus. Quando ela foi ter o parto do João, ela queria ter cesárea. Se ela tivesse cesárea, ela tinha morrido no parto, por causa da doença dela. Como nenhum médico sabia, então não ia dar as injeções, os remédios adequados, e ia matar ela no parto.
Então, na época do João, ninguém sabia nada. Foi descoberto depois. E aí, ela faz, faz algum tratamento?
Não. Na verdade, a gente está... Agora vai voltar a fazer os exames que precisa ser feito. Então, é só no médico particular. E é meio caro para ir. Então, agora, na empresa que eu entrei, agora tem plano de saúde. Então, já a gente vai voltar a olhar isso aí com detalhe, com mais carinho.
Tá, depois, se você puder falar o nome desse médico... me fala pra eu fazer, ou o que que ela fez pra eu fazer um stories pra contar pras pessoas, que isso aí você pode estar ajudando tanta gente. Às vezes a pessoa imagina, e igual você que sofreu na pele, o que, que a sua esposa e você devem ter sentido. Imagina, quem tá aí sem estar perdido, sem saber de nada, de repente você pode aliviar e salvar a vida de alguém aí.
Não, sim, a Camila sabe o nome da doença, o nome do médico. Eu sou meio ligado pra isso.
Ok, my love, a Cami conta pra gente. Vamos de música e na volta a gente liga pra Camila. Ila, 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 ligando pra Camila. Esqueci uma coisa só, qual que é seu signo mesmo?
Libra.
E o dela?
O dela é touro, touro ou leão? De agosto, 9 de agosto.
Leão. Não, o cara namora a menina desde que ela tem 2 anos
mas
de idade.
Mas não sabe, não se liga nessa parada de horóscopo, tá ligado, mano?
Ai, bora.
Eu não, nem sei como é que funciona essas coisas. Tomei jaguara essas coisas.
Jaguar. Mano, você falou uma palavra que eu não ouço desde 1900 e pedra, velho. Jaguara. Cara, isso é muito paranaense, porque eu sou daí. Jaguara. Demais. Daqui a pouco a gente volta.
Eu sou desatualizado, eu achei que era jaguar. E falei, quero um novo.
Missão Impossível. Jovem Pan.
A história do Júlio César, 35 anos de Londrina. A história dele e da Camila começaram bem cedo, adolescentes, ela tinha 13, ele tinha 16. Olha, faz tempo, hein?
Você imagina que bonitinho os dois paquerando? É? Tipo, ela amiga da irmã, aí ia na casa e ele ficava de olho na amiga da irmãzinha e querendo dar aquele bote afoito, afrontoso, Júlio César. Tanto fez, tá com ela até hoje.
Até hoje, hein? Idas e vindas, claro, né? Na adolescência, depois separaram 1 ano, mas voltaram, tudo certo. Tiveram um filho, Júlio César. E depois disso, eles tentaram ter outros filhos, estão casados e tal, mas a Camila tem um problema que não consegue ter mais filhos, uma doença autoimune, inclusive ela vai dar os detalhes, né, o nome, porque o Júlio não lembrou, mas vamos ligar pra ela.
Não é nem que não pode, que não deixava ela ter filho, aí ela descobriu.
Sim.
Não pode ter mais.
É, ela tá... não, é que eles tentaram 7 vezes, então... não conseguiram.
Alô?
Alô, Camila?
Isso.
Olá, Camila, tudo bem? Bem-vinda ao nosso programa. Evil.
É o Missão Impossível. Camila maravilhosa, Camila sedutora, Camila esposa, mulher, menina.
Muito grosseira. Na cara. Ô, Júlio, você dá risada. Ela não conhece o programa, não, Júlio?
Hã?
Ela não conhece o
programa? Ela acha que é brincadeira. Ela acha que ela é brava.
E você ri, né? Você ri.
Deixa eu falar com ela pra entender ele.
Já desligou na cara. Pá!
Alô?
Camila!
Camila, do Missão Impossível, tudo bem?
Tudo bom.
Do programa da Jovem Pan, você já ouviu?
Eu não.
Ah, você morava fora do país?
Eu não escuto muito rádio.
Ah, bom.
Tem outro planeta.
Seu marido está aqui, quer falar com você. Júlio!
Vai, Júlio, sorridente, vai.
Oi.
Fala, Júlio.
Oi, tá?
Oi.
Eu liguei pra dizer que eu sou muito especial na minha vida, que eu sou o amor da minha vida, que é uma mulher que tem resolvi ficar o resto da vida. Falei pra você que um dia eu tinha que empreender e te ofendi. Brasil inteiro e o mundo inteiro vai saber, menos você que escuta rádio, né? É uma mulher com quem eu resolvi viver todos os dias da minha vida, até a velhice. Até os 90 anos só. Depois aí não quero mais não.
Ai, o cara, até os 90 anos não, só depois não quero mais.
Nessa tranquilidade que vocês vão, então vai longe mesmo.
Ai.
Tudo zen, bonzinho. Quer falar alguma coisa pro seu boy, Camila? O homem ligou aqui todo apaixonado, apesar da raiva que eu tô, porque você falou que não ouve o programa.
Ai, que lindo, né? Ah. Que lindo, eu também amo ele muito.
Que bom. Qual que é seu signo, Camila? Leão?
Meu é.
Tá. Que doce.
Camila tá...
É, Camila, você tá onde, hein?
Ah, no além.
Você vai gostar da gente se ouvir, tô chateada agora. Não gostei. É isso, Camila, muito amor, não faça guerra. Esse homem é apaixonado por você desde garotinha, que sorte, hein? Você também sentiu mesmo? A primeira vez que você viu ali, deu frio na barriga, como é que foi?
Foi desse jeito também.
Viu? Então, maravilhoso, e é desse jeito que a gente encerra esse caso de hoje gostoso, né?
Muito gostoso, muito focado. Camila, começa a prestar atenção mais final da tarde, 5 horas, horário de Brasília, e ouça o programa, tá?
Tá bom, então, pode deixar, vou ouvir.
Camila, um beijo, faça amor, uma comidinha e massagens no boy hoje à noite.
Vou fazer.
Beijo, gata, com Deus.
Beijo, tchau.
Falou, Julião, até mais.
Falou, até mais. Obrigado, obrigado, Miriam.
Obrigada, amado.
Tchau, tchau.
Tchau.
Missão Impossível. Jovem Pan.
E agora é hora de conselho aqui no Missão Impossível. Vamos lá, manda sua história pra cá também. Quer mandar? É missão@jovempanfm.com.br. Ainda dá? Será que ainda dá? Olá, Liz e Bob, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo M, sou de Goiânia, 29 anos, sou de Gêmeos. Complicado! Sou fã de vocês de longa data.
Que isso, porca?
É ele. Complicado,
falou. Ah, ele que falou? Achei que era você, me zoando, desculpe.
Sempre que possível, ouço missão. Minha história é a seguinte. Sou gay não assumido. Há pouco mais de um ano, decidi viver o lado gay nos relacionamentos. Antes, eu insisti em relacionamentos héteros, que nunca deram certo. Pois bem, passei por alguns relacionamentos frustrantes, até que em junho de 2020 conheci o meu atual ex. Nos conhecemos no trabalho. Ele veio fazer um estágio aqui em Goiânia. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento do qual saí muito magoado. Logo, não estava a fim de um novo relacionamento. Porém, quando conheci o cara, nos envolvemos. Ele insistiu bastante em termos um relacionamento sério, até que eu decidi encarar. Ficamos juntos até o início de fevereiro, foram 7 meses. Mesmo à distância, tínhamos um envolvimento muito bom. Sim, tínhamos muitas brigas também. Ele é bem cabeça dura, teimoso. Terminamos várias vezes, mas eu sempre corri atrás e voltávamos. Há pouco mais de um mês, ele decidiu se assumir para os amigos e para a família dele. Eu dei o maior apoio, porém falei que ainda não estava preparado para esse passo. Ou seja, o M não é assumido. Ele contou para os amigos, porém falou com quem estava se relacionando. E os amigos dele me conheciam também. Logo, me assumiu indiretamente. Eu aceitei, mesmo contrariado, até porque não tinha mais o que fazer. Na segunda semana de janeiro, fomos a uma festa em Brasília, junto com os amigos. Bebemos muito e na volta brigamos muito no carro, mas fizemos as pazes. No outro dia, num sábado, fomos trabalhar, estava tudo lindo, nos falamos por mensagem todo o final de semana, até domingo à noite estávamos bem. Quando foi na segunda de manhã, dei bom dia a ele e percebi que ele estava distante, respondeu a mensagem horas depois de forma fria. Perguntei o que houve, porém ele dizia estar normal, mas quase não falou comigo. Ficou a semana toda nesse distanciamento e eu insistindo para saber o que havia acontecido. Uma semana depois, ele me falou que estava mal, triste e com depressão. Disse que ia procurar ajuda médica. Eu falei para ele que não precisava se afastar de mim, afinal de contas, somos ou éramos parceiros e eu estava ao lado dele em todos os momentos. Ele disse que não queria me atrapalhar, insistindo muito, disse também que estava ruim, porque lembrou que tínhamos brigado na noite da festa. Tentei deixá-lo um pouco mais na dele. Porém, na segunda semana, após tudo isso, voltei a Brasília e perguntei se ele queria conversar. Ele só me respondeu que tinha marcado academia no sábado pela manhã. Era o único momento que ambos poderíamos nos encontrar, já que à noite e à tarde nós dois iríamos trabalhar. Fiquei chateado com o comportamento dele e mandei uma mensagem dizendo que já tinha entendido tudo. Que ele não queria mais nada e que não iria mais insistir. Foi o que eu fiz. Ele não respondeu nada, porém até hoje estou no vácuo. Já são 2 semanas desde o último contato. Tínhamos viagem marcada para o meio de fevereiro e ele sequer falou alguma coisa. Eu não sei o que faço. Eu ainda o amo, sinto a falta dele e, como eu disse no início do e-mail...
Vou precisar de um resumão.
Eu não sou assumido. Não tenho com quem conversar sobre o assunto. Queria muito um conselho. Obrigado. Abraço a todos. O M, então, para resumidamente... O M tem 29 anos, é de Goiânia, certo? Ele não é assumido até hoje. Aí teve alguns relacionamentos héteros, não deram certo. Teve outros gays, aí sim ele se encontrou nos relacionamentos e conheceu esse rapaz que era de Brasília. Ficaram juntos, tiveram problemas lá. Esse cara que era de Brasília se assumiu para a família e para os amigos e apresentou o M para os amigos, inclusive. Mas aí tiveram os problemas. Brigaram numa festa... O M foi até Brasília para falar com ele, né, que ele não colocou o nome aqui. Mas enfim, o comportamento desse namorado dele deixou o M muito chateado.
Qual que é a história do comportamento?
Então, porque eles tiveram uma briga numa festa. E depois disso, o rapaz ficou frio. E ele respondeu que estava chateado, estava mal, com depressão. O M falou, posso ajudar, afinal de contas, somos ou éramos namorados. E ele não quis dar muita bola, ou seja, aqui no final ele diz o seguinte, ó. Eu mandei uma mensagem dizendo que já tinha entendido tudo, que ele não queria mais nada e que eu não iria mais insistir. Foi o que eu fiz. Ele não respondeu nada, porém até hoje estou no vácuo. São 2 semanas desde o último contato. Tinha viagem marcada para fevereiro agora, ele não falou nada a respeito. Então, ou seja, estão sem se falar 2 semanas depois de tudo que aconteceu aí. E tiveram uma briga numa festa. Não teve traição, não teve... Nenhuma outra pessoa de fora nesse relacionamento.
Eu não acho que a briga é só por causa da festa, não. A moral da história é que o M escreve aí o tempo inteiro como se ele fosse a pessoa mais bem resolvida do mundo e ele não é nem assumido ainda.
Não é assumido,
exatamente. Então eu acho que o problema pode estar morando todo aí, sabe? O cara não quer se comprometer, tá triste, tá isso com aquilo, porque ele tá algumas casas à frente, né? Não sei nem se é à frente, mas vivendo uma situação diferente. Ele te apresentou pros amigos, ele te levou, te assumiu, ele queria ter uma história com você. Você não assume, não quer isso, não quer aquilo, eu acho que é aí que mora o problema. Muito mais do que a briga na festa, que você não contou porque foi, né? Com certeza não contou porque não quis também. Então deve ter alguma coisa estranha aí nesse pacote. Eu acho que é muito não faz a Lumena, sabe? Acusar as pessoas, querer ver defeitos e problema, problematizar atitudes, sabe assim, a pauta alheia por uma história, um B.O. que é seu. Eu acho que você tem que ir lá e falar. Primeiro você tinha que ter contado pra gente que a briga foi por causa de quê? Como que a gente vai falar como resolver se a gente não sabe nem por que foi a briga? Depois, pelas informações que você deu, eu acho que o foco do problema tá muito mais aí em um cara ter assumido e querer viver uma história totalmente livre e desimpedida e você tá vivendo um outro momento. Uhum. Isso não quer dizer que você esteja errado, não, tá? Cada um sabe o momento em que deve falar o que quer sobre as próprias escolhas ou sobre o próprio jeito de ser. Desculpa se eu estiver falando alguma palavra errada, mas eu acho que você devia focar nisso. Tá vendo muito defeito num cara que tava totalmente bem resolvido por você. Acho que ele não quis, porque tipo, gente, o que eu quero é outra coisa, não é o que o M quer. Entendeu? Você mandou um e-mail M. Se for M, você podia chamar Maurício, Marcelo. Tem milhões de Maurício, Marcelo. Como que alguém vai saber quem é você por um e-mail? Eu acho que esse aí é o seu problema. É isso que você tem que tratar. De onde que tá vindo tanto problema só porque com quem você gosta de molhar o biscoito? Que é um negócio tão individual, inclusive. Então acho que é aí que é o X da questão. Depois vem as outras coisas. Um beijo, espero ter ajudado em alguma coisa.
Missão impossível, Jovem Pan.
Vambora, Lígia, por hoje deu. Olha, quero mandar um abraço. Mandar um abraço a todos os zeladores do Brasil que nos ouvem aí nas portarias.
Ah, eu tenho.
Hoje é o dia do zelador.
Obrigada, pai.
Tá?
Zele por mim. Você, zelador, zele por mim.
Isso, zele por nós.
Zele na minha casa. Zele na minha vida.
Na, 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 na. Zelador que fica lá circulando pelo prédio, né? Vendo
tirando
tá
melecas,
okay.
Vendo todas as câmeras.
Já viu? Abraço, zeladores de todo o Brasil.
Zeladores, vocês ficam aí ouvindo Missão Impossível, batendo aquele papo, só dando a risadinha com um palito entre os dentes.
Isso. Tchau, gente. Amanhã tem mais Missão Impossível.
Zelador Zeli pela minha vida. Afinal de contas, hoje é seu dia. Gente, desejo um final de tarde agradabilíssimo pra vocês, héteros normativos, aquelas que tá. Pra vocês também, bissexuais. Pra você, sabe assim, seja o que você quiser, só não seja chato.
Isso. E a noite tem na balada.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.